Então, boa tarde, colegas. Vamos começar a nossa reunião. Pedia que se sentasse. Espero então que mais uma vez, boa tarde, colegas. Eu pedia que se sentasse. Queria começar a reunião, pedia que se sentasse. E já agora, além de pedir que se sentassem, pedia que criassem condições para começarmos a reunião. Muito obrigado. Nós vamos começar então com o ponto das informações. Eu gostaria de vos dar as seguintes informações. Uma primeira, que, como sabem, esta reunião foi marcada no pressuposto de que a ordem de trabalhos era rápida e por isso a marcámos para esta altura, na altura em que ela foi marcada. Pensava-se que as jornadas parlamentares do PSD eram ontem e hoje, e como vimos que a ordem de trabalhos não era extensa, não a mudámos e pusemos antes do plenário. E por isso eu espero que sejamos rápidos e para isso precisamos do ambiente adequado. Gostaria de vos dar as informações. Nós respondemos a 5 ofícios que nos foram apresentados e quase todos sobre a mesma matéria, têm a ver com aquela questão do suplemento de insalubridade, penosidade e risco. Houve também ainda uma Assembleia Municipal, vêm quase todas as Assembleias Municipais ou das Assembleias de Freguesia, como é normal. Um deles ainda em surgir-se contra a forma de eleição da CCDRs e um outro apenas que teve a ver com a segurança na Estrada Nacional 125, naturalmente, que veio do Algarve. Gostava também de vos dizer que já demos esta informação, mas para ficar, digamos, de uma forma ainda mais assente, as comissões do Orçamento do Estado vão ter o seu início no dia 26, depois têm, e eu gostaria que os serviços estivessem atentos, ver se de facto tem algum lapso de análise, depois têm uma interrupção no dia 27 e 28, há plenários e depois prolongam-se do dia 29 até o dia 12 de novembro. Estas são, digamos, as comissões para o Orçamento de Estado. Eu não sabia exatamente se, quando havia comissões para o Orçamento de Estado, se tínhamos também comissões nossas. Perguntei, naturalmente, e disseram-me que elas podem se realizar por consenso. Normalmente, os pequenos partidos não têm essa possibilidade, mas eu não quis deixar, e portanto nós não os marcaremos, mas não quis deixar de trazer isto aos colegas. Se for necessário existir alguma comissão, e desde que tenhamos o assentimento, respeitando, digamos, o consenso dos partidos mais pequenos, naturalmente falaremos, mas não estamos a contar, o que significa que só depois desta altura é que retomaremos as comissões, os plenários das comissões parlamentares. Depois gostaria de vos dar também e repetir uma informação sobre as audições. Vamos ter uma no dia 4 de novembro, às 9 horas, com a Sra. Ministra da Coesão, outra no dia 11, às 11 horas, às 16, com a Sra. Ministra da Administração Pública, e depois estaremos no mesmo dia, a começar às 9, no dia 5 de novembro, com a Associação de Municípios, a que segue, digamos, uma audição com a ANAFRE. E, portanto, estas são, digamos, as informações que tinha para vos dar. E perguntava se alguém tem alguma informação relevante que queira juntar a estas que vos transmiti. Não sendo o caso, passamos então ao ponto... ainda nas informações, já me esquecia de dizer que baixaram... Os projetos de resolução seguintes: a reposição e regulamentação da carreira técnico auxiliar de saúde, o projeto de resolução 706 do PSD, que recomenda ao Governo que estabeleça até o final do ano 2020 os aditamentos aos contratos-programa com os municípios para que procedam aos pagamentos ainda motivados por o furacão Leslie, e também um outro projeto de resolução, também do PSD, tem a ver com a mesma matéria, mas este para equipamentos religiosos. Portanto, estes são, digamos, no ponto 1, os documentos que baixaram, digamos, a esta comissão. E pronto, estas são as informações. Agora sim perguntava se tem alguma informação relevante, não sendo o caso, passaremos então ao ponto número 2, apreciação e votação. Peço que corrijam isto, é apenas de uma ata. A ata 47 não foi completada por dificuldades do serviço, já que elas tinha a ver com petições, não é? Com uma audição de peticionários, e portanto penso por esse motivo não foi completada, mas a 48 está completa, está na vossa posse, eu punha, digamos, em apreciação. E não há comentários a fazer, põe à votação quem vota a favor, perdão, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. E passaríamos ao ponto 3, que tem a ver com o parecer da proposta de lei sobre as grandes opções do plano. Eu tenho, e recebemos da parte do Grupo Parlamentar do PS, a quem cabe, através da colega Ana Passos, este relatório, e a informação que temos é que o relatório inicial precisava de algumas correções, não sei se já estão feitas, pediria, mas dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, se quiser, digamos, comentar esta situação e fazer, naturalmente, as considerações que entender.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúde o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Dizer que, efetivamente, a primeira versão do relatório tinha algumas imprecisões, já foram corrigidas e penso que o relatório já foi distribuído, o relatório corrigido. Dizer também que ainda não dispomos da nota técnica, não nos chegou a nota técnica, portanto é um relatório feito sem essa base de apoio, a nota técnica. Posso iniciar então a discussão do relatório, Sr. Presidente? Obrigada. Então, trata-se da proposta de lei número 60/14/2, aprova a lei das grandes opções 2021-2023 do 22º Governo Constitucional. O Governo apresentou à Assembleia da República, nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, a proposta de lei número 60/14, a lei das grandes opções 2021-2022, e esta proposta foi admitida a 12 de outubro de 2020, cumprindo todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais, tendo por determinação do Sr. Presidente da Assembleia da República baixado a todas as comissões parlamentares para parecer, competindo à Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local, emitir parecer relativamente às matérias do seu âmbito de intervenção. Assim, o conteúdo deste parecer incidirá especificamente sobre 3 das 4 agendas, em torno das quais as grandes opções se encontram organizadas e que são as seguintes. Primeira, as pessoas. Primeiro, um melhor equilíbrio demográfico, maior inclusão, menos desigualdades. Segunda agenda, digitalização, inovação e qualificações como motores de desenvolvimento. E, por último, a última agenda, um país competitivo externamente e coeso internamente. Devo ainda mencionar que foi requerido, no âmbito desta proposta de lei, parecer ao Conselho Social, que deu entrada e foi admitido em conjunto com a proposta de lei em análise. Do objeto e motivação da proposta de lei, a lei das grandes opções apresenta uma política económica que procura, num quadro de forte disrupção causada pela crise sanitária mundial, mitigar os impactos negativos a nível económico e social e relançar o crescimento económico a médio prazo, não esquecendo as prioridades políticas definidas para o horizonte da legislatura. Na área da competitividade e coesão territorial, não obstante Portugal ter conseguido dar uma resposta eficaz à crise sanitária, a mesma veio evidenciar a necessidade de reforçar a capacidade de resposta e resiliência dos serviços públicos. Assim, o Governo deverá continuar a investir na melhoria das qualificações e no reforço das competências que estruturalmente têm constituído um constrangimento à transição da economia portuguesa para um modelo assente no conhecimento, assim como continuará a promover a qualificação das instituições. As grandes opções para 2021-2023 enquadram-se na Estratégia de Desenvolvimento Económico e Social e de Consolidação das Contas Públicas consagradas no programa do 22º Governo Constitucional. Da governação em serviços públicos, o Governo enuncia como decisivos uma série de objetivos, que dos quais destacarei apenas os seguintes. Num primeiro objetivo, investir na qualidade dos serviços públicos para a redução das desigualdades e a melhoria das condições de vida de todos, independentemente da sua maior ou menor riqueza pessoal ou da sua classe social. Num segundo, pugnar por serviços inclusivos, tendencialmente gratuitos e com uma distribuição no território que garante o acesso aos mesmos. Terceiro, continuar a investir na modernização dos serviços públicos, num compromisso com a eficácia e a eficiência coletiva e de onde deve brotar a uniformidade dos serviços públicos. Também promover o acesso a serviços públicos adequados às diversas necessidades e realidades socioterritoriais. No fundo, o Governo pretende uma administração pública de qualidade, com profissionais tecnicamente capazes, dirigentes aptos a tomar decisões complexas, exigentes e bem fundamentadas, com capacidade de planeamento e de execução de políticas que funcionem em rede de forma ágil e desburocratizada. Relativamente ao contexto regional, o Governo pretende reforçar o papel das regiões autónomas no exercício de funções próprias do Estado nas situações em que se afigure possível. Reforçar a cooperação e a intervenção legal ou contratualizada dos órgãos regionais no cumprimento de objetivos e fins do Estado. Continuar com o processo de descentralização de competências da administração central, que constitui um fator estruturante da organização e gestão do Estado. E harmonizar as circunscrições territoriais da administração desconcentrada do Estado e proceder à integração nas CCDRs dos serviços desconcentrados de natureza territorial. No que concerne à área da coesão, o Governo pretende promover a competitividade e coesão no interior, quer por via dos incentivos à diversificação da base económica e pela valorização dos recursos endógenos, determinantes para a fixação e atração de habitantes, quer por via da optimização da gestão e prestação de serviços públicos, com um papel relevante a ser desempenhado pelos centros urbanos estruturantes destes territórios, os quais devem constituir os nós de uma rede de serviços públicos ágil, funcional e centrada nas necessidades dos cidadãos. Pretende também promover a inserção territorial no mercado ibérico, seja por desenvolvimento de infraestruturas de transporte que reforcem a ligação e integração das economias dos dois países. Sobre o contributo de entidades que se pronunciaram, temos o Conselho Económico, o parceiro do Conselho Económico e Social. Para o Conselho, as grandes opções para 2021-2023 seguiram de perto a estratégia apresentada no programa do Governo, o que consideram constituir um bom princípio para a credibilidade e legitimidade de políticas da Estratégia de Desenvolvimento Económico e Social. O SES reconhece no seu parecer que as agendas apresentadas só podem ser concretizadas se se investir no modelo de governação e de funcionamento da administração pública, com mais descentralização e modernização, e na própria orgânica do Governo. Mais ainda, o SES valoriza positivamente o destaque dado à qualidade dos serviços públicos, acompanhando a ideia de que os anos de desinvestimento no setor público conduziram uma administração pública sem capacidade para captar os melhores recursos e com fortes limitações na sua capacidade para gerir e decidir. Um outro registro positivo do parecer do SES é o reconhecimento nas grandes opções da importância da qualidade dos serviços públicos e da melhoria no seu acesso, pois considera ser matérias centrais. Da opinião da deputada relatora do parecer, eu própria reservo a minha posição para a discussão da iniciativa em plenário. Por último, nas conclusões, a proposta de lei número 60/14/2, a lei das grandes opções para 2021-2023, reúne todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais do regimento da Assembleia da República. O presente parecer incide em exclusivo sobre as matérias relativas à administração pública, à modernização administrativa, à descentralização, ao poder local e à coesão, no âmbito das matérias a que respeita esta Comissão Parlamentar. A Comissão da Administração Pública, Modernização Administrativa, esta Comissão considera que estão reunidas as condições para que a proposta de lei em análise possa ser apreciada em plenário e, numa última conclusão, esta Comissão dá por concluído o processo de emissão de parecer da proposta de lei número 60/14, segundo a Lei das Grandes Opções do Plano, o qual deve ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças, comissão competente para efeito de elaborar o relatório final. E termino aqui, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, colega. Antes de passar a palavra aos restantes grupos parlamentares, gostaria de fazer uma consideração que tem a ver com, eu confesso, começo agora a perceber este mecanismo, tem a ver com a conciliação dos prazos que estão definidos, com as... a responsabilidade de quem faz ou quem devia fazer nota técnica, e parece que aqui há, digamos, dificuldades. Eu vou tentar perceber isto e naturalmente remeter para quem de direito no sentido de conciliar estas coisas, porque eu faço ideia da dificuldade dos relatores em fazerem o relatório sem, digamos, um auxiliar precioso como é a nota técnica, e portanto ela tem que chegar a tempo. Mas quando os prazos que estão definidos para a nota técnica davam como prazo, penso que final até hoje ou até amanhã, é evidente que é impossível estar a pedir a quem tinha essa responsabilidade no âmbito da COF de entregar a nota técnica. Temos que resolver este problema. E, portanto, eu prometo que vou tentar fazer isso no sentido de saber e de que as coisas cheguem a tempo para que possamos ter condições de fazer os relatórios com os auxiliares que estão previstos e que necessitamos. E passava a palavra ao parlamentar do PSD, pois não há documento, não há nota técnica, não sei se querem fazer alguma observação. Não.
Sr. Presidente, aquilo que é da praxe, apenas saudar a senhora deputada pelo trabalho que fez, que neste caso é um trabalho denso, de síntese, embora eu digo aqui aquilo que já disse, penso que logo na primeira reunião desta Comissão. Nós entendemos que propostas de lei, são as propostas de lei, portanto são os diplomas vindos do Governo, não devem ser relatados ou não devem ser objeto de parecer provindo de um deputado ou de um grupo parlamentar que apoia o Governo. Por uma razão, porque isto tira, no fundo, também a própria, o sentido crítico, construtivo, sentido crítico, construtivo ao parecer, ao relatório, porque aquilo que se viu, senhora deputada, e continuo a dizer, felicito-a por aquilo que fez, muitas das passagens que leu aí, no fundo, são um amém à política de execução do Governo e àquilo que o Governo se propõe fazer para o futuro. Eu não acho isso mal. Agora, é isso que se pretende, no fundo, é o sentido crítico que o Parlamento faz de uma proposta de lei do Governo. Eu, sinceramente, entendia que era mais frutificante, continuo a dizer isto, seja na proposta de lei do orçamento, seja em qualquer proposta de lei, que deva ser um partido da oposição a fazer o parecer. Eu digo isto agora, como já disse isto, quando o PSD estava no governo. Sempre assim entendemos, devia ser o PS ou outro partido da oposição a fazer os relatórios, porque pode eventualmente levantar algumas questões que melhorem a própria ação do Governo e que até possam sugerir alterações que o Governo possa acolher. No fundo é isto, não é nenhuma crítica dirigida à senhora deputada, não é nada disso, é uma questão mais genérica. Tirando isto, senhor Presidente, a senhora deputada não emitiu, digamos, opinião, embora não emitindo opinião, foi fazendo algumas considerações, dizendo que o Governo quer isto, mas para além do Governo querer isto, anotei aqui pelo menos uma passagem que a resposta à pandemia por parte dos serviços públicos que tem sido exemplar. Isto é objeto de alguma incontroversia. Atenção, isto não é de alguma controvérsia. Aliás, não é totalmente pacífico que assim seja. Portanto, nós estamos a votar um relatório na parte conclusiva que depois na parte dos considerandos, na parte expositiva, contém opiniões um bocadinho envergonhadas ou ínvias. Enfim, é o que é. É a prática parlamentar. E, portanto, aqui fica, mais uma vez, e com isto termino, o nosso reconhecimento e agradecimento pelo trabalho que fez, que nos permite perceber quais são as grandes opções de plano do plano deste Governo e que nos habilita a fazer uma discussão mais informada sobre este momento.
Obrigado. Eu sei que há mais gente inscrita, nomeadamente o colega Testa, mas passaria os tantos grupos parlamentares, dava se há alguém presente do Bloco de Esquerda. Não estou a ver ninguém. Não, mas só estão representados os dois grupos parlamentares, é mais fácil. Então, dá a palavra ao colega Testa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para precisar o seguinte, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, nós, no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, estamos disponíveis para reabrir essa discussão que foi inaugurada na tomada de posse desta comissão, precisamente pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto. Nós estamos disponíveis para reabrir essa discussão. E estamos disponíveis para voltar a apreciar a metodologia de distribuição dos relatórios referentes a propostas, projetos de lei, projetos de resolução, que baixam a esta comissão. Estamos disponíveis para essa discussão, estamos disponíveis para voltar a reavaliar o método, estamos disponíveis para voltar a apreciar o modelo de funcionamento da comissão. Aliás, estamos sempre disponíveis. Contudo, resta-me dizer o seguinte. Provavelmente, esta discussão teria tido outra oportunidade que não a de hoje. E eu digo isto com a sinceridade de que nós estamos a fazer uma discussão de forma, tendo por base a apreciação material de um documento que está em cima da mesa. Isso também não nos ajuda a fazer esta discussão. Talvez a oportunidade melhor para voltar a reiniciar esta discussão teria sido a da distribuição dos próprios relatórios. E, portanto, eu digo ao Sr. Deputado Carlos Peixoto, ao PSD, ao Sr. Presidente, que nós no PS estamos disponíveis para reapreciar o método. Eu digo com sinceridade, nós todos já fizemos relatórios e nós sabemos da preciosidade do socorro que nos presta a nota técnica na elaboração de um relatório, ainda por cima, de um relatório desta natureza. Eu próprio gostaria de felicitar a deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, assim como felicitarei outro qualquer deputado que se presta ao trabalho de fazer um relatório sem rede. E, portanto, pese embora algumas limadelas que o próprio relatório possa merecer, alguns reparos, porque mesmo quando os relatórios são factuais, o relator presta sempre mais atenção a uns factos do que outros. E isso não pode ser considerado como uma crítica ao próprio relator. É da natureza humana, os meus olhos não são iguais aos olhos dos seus deputados, nem aos olhos dos meus colegas de bancada. E, portanto, por vezes nós temos uma apreciação distinta da de outros, é assim. Mas isso não invalida que nós nos possamos também, pelo nosso prisma, abstrairmos daquilo que são as considerações aqui ou ali mais de natureza pessoal, de quem elabora um relatório deste género, e apreciar aquilo a que a senhora deputada conduz no final do seu relatório para a factualidade apresentada no mesmo. E, portanto, aquilo que quero demonstrar a esta comissão é a total disponibilidade do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para fazer em consenso aquilo que todos achamos que deva ser feito relativamente a esta e a outras matérias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, colega. Eu acho que nós já temos histórico em relação a outra matéria que resolvemos, digamos também, trazendo aqui o assunto. Aliás, foi também o colega Carlos Peixoto que o trouxe, que teve a ver com, depois, nas audições dos membros do Governo, o primeiro partido a intervir seria o partido da oposição, também foi alterado. Portanto, eu peço é que, na próxima reunião, o Grupo Parlamentar do PSD terá aqui essa proposta para que os relatórios não sejam exatamente como o pôs, para ser discutido. E eventualmente não sejam entregues relatórios quando vêm dos membros do Governo ao partido do Governo. Bem, mas têm que decidir isto aqui, senão seguiremos aquilo que é habitual. Faça favor.
Sr. Presidente, é na sequência não só da intervenção do Sr. Presidente, mas também já agora daquilo que disse o Sr. Deputado Luís Testa. Relativamente à oportunidade, digamos, do apontamento, não é nenhuma crítica, é um apontamento que eu fiz. Obviamente que se trataria de um apontamento para o futuro. Eu não queria, com esta discussão, que a senhora deputada fizesse um novo relatório ou que o relatório passasse a ser feito por outro partido, como é evidente. Portanto, não há, mas ainda assim, a mim parece-me que não há bons momentos para eliminarmos más práticas. Não há. Os momentos são sempre bons, desde que sejam para melhorar o funcionamento de uma comissão. Agora, aquilo que me parece, Sr. Presidente, esta é uma, digamos, é uma daquelas discussões, penso que nem sequer está no regulamento da Comissão como é que esta questão é tratada. Penso que não tenho isso de memória, apenas está lá dito que é de forma rotativa pelos partidos. Isso estará, mas quer dizer, a exceção de que não deve ser o partido proponente a indicar um relator do próprio projeto que apresenta, é exatamente a mesma regra que deve presidir aquela que eu aqui defendo, que não deve ser um partido que apoia ao Governo a fazer um relatório numa proposta de lei do Governo. E isso parece-me que não deve ser sujeito a nenhuma proposta concreta, aliás, não sei bem como é que isso se faz, uma proposta escrita do Grupo Parlamentar do PSD, nesse sentido, não me parece que seja assim. Acho que deve ser uma regra, uma prática, uma regra, se quiser, de costume. Consuetudinária, se quiser, de costume, entre os coordenadores e a mesa, fica nesse sentido. Porque até poderá vir, Sr. Presidente, poderá vir noutra legislatura, outros grupos parlamentares, outros deputados, a entender que não é assim. E, portanto, nós devíamos era criar aqui uma regra tácita, se quiserem, não expressa, não escrita, mas uma regra tácita que acho que melhora o funcionamento da Comissão, é só por isso.
Bem, eu acho que posso simplificar as coisas. A partir de agora, relatórios que venham do Governo, não os entrego aos... E se por acaso quiserem alterar esta situação, trazem aqui a situação. Portanto, parece que o problema fica resolvido por esta forma.
Sr. Presidente, aquilo que manifestei era a disposição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para reabrir esta discussão que já foi aqui tida. Eu acho que nós não temos condições para estar aqui a definir nada hoje. Aquilo... Salvo melhor opinião, aquilo que eu sugiro ao Sr. Presidente é que isto possa ser tema de conversa na próxima reunião de mesa e coordenadores. Ou de mesa e coordenadores. Eu acho que isto é um assunto mesmo daqueles de mesa e coordenadores. Se há assunto típico de mesa e coordenadores, é este assunto, não é? Porque é um assunto de funcionamento da própria Comissão. E eu acho que nós não podemos estar aqui a consumir o tempo do plenário da Comissão tratando de um assunto de mesa e coordenadores, que é o que se trata. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Fica a aceitação dessa proposta. Numa próxima reunião de mesa e coordenadores, trataremos o assunto e depois, o que ficar decidido, trarei aqui, digamos, na próxima reunião. Então, temos que pôr o relatório à votação e, portanto, é isso que vou fazer. Está, depois desta discussão, o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado o relatório por unanimidade. Passo ao ponto seguinte, ao ponto 4. Desta vez não sei se houve os mesmos problemas. Seguramente houve um problema idêntico, que foi a não existência da nota técnica para o colega Jorge Paulo, mas de qualquer maneira, como tem o relatório, e penso que um outro problema que teve foi, gostaria de ter... que a distribuição fosse mais antecipada para os colegas, não sei se tiveram todos esta, também deixaria aqui esta solicitação aos serviços. Mas também não veio. Bem, dava então a palavra ao colega Jorge Paulo para apresentar o relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, antes de mais, boa tarde a todos. Deixem-me dizer que o uso de máscara cor-de-rosa não tem nada a ver com preferências partidárias. Portanto, não é por aí. Não é por aí. Tem a ver com o Vai João. A coisa não está a correr lá muito bem, mas enfim, veremos no final do dia se eu chego lá com a camisola rosa. É exatamente como enfim, um estímulo ao nosso compatriota João Almeida no Giro de Itália. Feito esta pequeninha introdução, Sr. Presidente, dar conta de que o parecer que foi elaborado tem sobretudo a ver com o relatório que acompanha a proposta do Orçamento de Estado e não o articulado do Orçamento de Estado. Em segundo lugar, dizer que este parecer, acompanhando o relatório, naturalmente também acompanha aquilo que aqui e acolá possam ser as suas insuficiências. E, de facto, o relatório tem insuficiências na sua parte descritiva. Basta reparar que num ou noutro quadro diz prevê-se uma transferência de X milhões, e o que lá está mesmo é um X, sem que apareça a respectiva rúbrica, apesar da mesma depois constar nos respectivos quadros que acompanham o dito relatório. Dar conta também que eu procurei ser factual e objetivo. Factual e objetivo. E, portanto, tudo o que está aqui transposto, basicamente, resulta exatamente da descrição que está no relatório. E há um grau de subjetividade, não podia deixar de haver, e essa subjetividade tem a ver com as matérias que eu escolhi para fazer uma melhor descrição, uma melhor densificação, e naturalmente, excluindo outras. Portanto, é um exercício que cada um de nós poderia fazer. Outros seus deputados, se calhar, escolheriam outras coisas e não escolheriam estas. E, portanto, há aqui um grau de subjetividade, mas é apenas esse. E, como não podia deixar de ser, naturalmente, que se prendem apenas com as matérias da nossa Comissão. Para efeitos da apresentação do parecer, e para não ser muito maçudo e não estar a reler o parecer na sua totalidade, eu faria uma apresentação dividindo em três áreas. Por um lado, a administração pública e a administração do Estado, por outro lado, a valorização interior e, por outro lado, o poder local. Quanto à administração pública e a administração do Estado, dar conta de três aspectos fundamentais. Por um lado, aquilo que diz respeito à estratégia para a modernização do Estado e da administração pública, por outro lado, a simplificação e modernização no acesso a serviços e, em terceiro lugar, a questão da ADSE. Quanto à estratégia para a modernização do Estado e da administração pública, o Governo pretende, através desta estratégia que teve o seu início no corrente ano e que terá o seu término em 2003, sobretudo alcançar um rejuvenescimento dos efetivos da administração pública, naturalmente, com a aplicação da regra de pelo menos uma entrada por cada saída. Por outro lado, no sentido que a entrada dos trabalhadores selecionados com o primeiro processo de recrutamento centralizado e um terceiro fator deste reconhecimento através do programa de estágios para a administração central. O Governo destaca também como essencial nesta medida o reforço de recursos humanos para a área das tecnologias de informação e comunicação, de modo a potenciar a tecnologia digital. Quanto à simplificação e modernização no acesso a serviços públicos, naturalmente dar conta da essência do programa Simplex, não podia ser de outra forma, mas também daquilo que o Governo chama de reforço dos sistemas de incentivos à inovação na gestão pública. Quanto à sustentabilidade da EDSE, que é uma matéria sempre bem presente na nossa Comissão e de forma na comunicação social, segundo o Orçamento de Estado de 2021, o grande objetivo em 2021 continuará a ser a prestação de cuidados de saúde de qualidade aos beneficiários, não podia ser de outra forma, a diminuição dos prazos de reembolso, mas nunca deixando de levar em linha de conta a necessidade de garantir a manutenção da autossustentabilidade deste sistema. No entanto, mesmo assim, vai-se procurar alargar o universo dos seus beneficiários também aos titulares dos trabalhadores com contratos individuais de trabalho, cujos empregadores sejam naturalmente entidades públicas. Quanto à valorização do interior, três notas. O Governo assume como prioridade para a afirmação do interior o reforço dos estímulos à mobilidade geográfica no mercado de trabalho, a adoção de políticas ativas de repovoamento dos territórios de baixa densidade e, um terceiro, talvez, do meu ponto de vista, talvez o mais importante, que é a acontecer naturalmente a descentralização dos serviços públicos alicerçada num programa de portabilidade dos postos de trabalho e, portanto, aproveitando as estruturas locais existentes, nomeadamente nas autarquias e outras instituições do Estado, de forma a poderem ser criados centros, e é aqui que funciona, através de centros de teletrabalho no interior, através de disponibilização de espaços de trabalho partilhados, ou co-work. Quanto ao poder local, e para finalizar, dois aspectos. É aquela matéria que já estamos habituados a discutir aqui e a analisar. Por um lado tem a ver com o volume de transferências financeiras e, por outro lado, tem a ver com o processo de centralização. Quanto ao processo de centralização, o Governo afirma que dará continuidade a este processo, que, como sabemos, teve no corrente ano a publicação do último diploma sectorial relativamente à ação social e cujo processo terá que estar concluído até março de 2022. Dar conta que, para 2021, o Orçamento de Estado prevê números redondos e na área da descentralização uma transferência de 357 milhões de euros. Quanto às transferências para as autarquias locais, terá que necessariamente e forçosamente destacar que há, por via da Lei das Finanças Locais, um aumento de 220 milhões de euros comparativamente com o ano em curso, mas eu aqui devo dizer que, no âmbito da Lei das Finanças Locais, apesar deste aumento de 220 milhões de euros, isto agora já sou o que estou a dizer, eu estranho que o Fundo Social Municipal volte a diminuir relativamente ao ano em curso e volte a diminuir relativamente ao ano de 2019. E porquê? Porque, supostamente, é através do Fundo Social Municipal que o Estado ajudaria a financiar as despesas dos municípios no âmbito do combate à pandemia. E, portanto, se em 2020 esta diminuição, enfim, não merece nenhum reparo, porquê? Porque também, quando o orçamento foi feito, ninguém ia imaginar que ia acontecer a pandemia, portanto, há outras razões. Já quanto ao ano de 2021, eu estranho, mas isso é uma estranheza minha, isso não está no relatório, se estou o que estou a dizer, eu estranho esta diminuição. E estou a falar da Lei das Finanças Locais, porque, como sabe, a Lei das Finanças Locais tem várias componentes, tem o Fundo de Equilíbrio Financeiro, tem o Fundo Social Municipal, tem a participação do IVA, tem a participação do IRS e tem, naturalmente, o Fundo de Financiamento das Freguesias. São estas cinco componentes. Eu aqui queria destacar o aumento, mas a estranheza pela diminuição do Fundo Social Municipal. Se associarmos às verbas do Fundo da Lei das Finanças Locais às outras transferências, porque, como sabem, o Estado procede a transferências para as autarquias por outras vias, nomeadamente através de subsídios, através de empréstimos de média e longa duração, através do programa de apoio à redução tarifária nos transportes públicos, através das transferências no âmbito dos apoios comunitários, através da descentralização de competências, que já fui referência, dar nota que as transferências no seu total, da Administração Central para a Administração Local, no seu todo, ascenderão a 4.092 milhões de euros. Dizer, por fim, sobre esta matéria, que para 2021 se prevê que a Administração Local apresenta um déficit orçamental de 216 milhões de euros, e isto resulta, essencialmente, porque há um aumento da receita de 4,8%, mas há, em contraposição a este aumento, um crescimento muito significativo da despesa. E, portanto, a despesa sobe 8,2% quando as receitas só aumentam 4,2%. E, portanto, em função destes dois números, que é expectável, naturalmente, estamos a falar de um déficit orçamental de 216 milhões que compara com o superávit que aconteceu no ano passado. E, portanto, em função disto, Sr. Presidente, naturalmente poderíamos falar de muitas outras coisas, foi estes os temas e as áreas que eu achei que deveria aqui destacar, e, portanto, dito isto, eu diria que, se assim entenderem também, esta proposta está em condições para ser remetida à Comissão de Orçamento e Finanças, naturalmente para os efeitos legais e regimentais aplicáveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, colega. Passa a palavra ao Grupo Parlamentar do PS.
Antes de mais, cumprimentar o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, na medida em que é o relator da proposta que nos é apresentada, e com a minha intervenção dizer que o relatório, do ponto de vista da sua elaboração, corresponde obviamente àquilo que é a natureza dos factos apresentados na proposta que está subjacente ao próprio relatório e, portanto, nada que nos motive qualquer comentário, porque aquilo que está patenteado é de natureza factual e, portanto, merece o nosso acompanhamento. Eu, obviamente que não é, este também não é o momento para nós discutirmos as apreciações pessoais de cada um relativamente à natureza do orçamento, teremos tempo para isso, teremos bastante tempo para isso. Contudo, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, há uma matéria que, sem prejuízo de acompanharmos este mesmo relatório, nós gostaríamos que ela fosse assumida como matéria desta Comissão. Aliás, também foi uma pretensão antiga do PSD, relativamente a um documento idêntico, e que é a matéria da coesão. Eu acho que nós próprios, como nos aconteceu no passado, hoje volta a acontecer com o PSD, acho que ainda interiorizamos pouco que a matéria da coesão é uma matéria que deve presidir também aos trabalhos desta Comissão e, tal como nós tínhamos sido objeto do reparo no passado, presumimos que este ano o PSD, tendo sido autor do reparo, traria à matéria do relatório também o tema da coesão. Não, isto não inviabiliza, como é óbvio, a nossa apreciação positiva sobre o próprio relatório, contudo, é uma matéria que nós gostaríamos de ver tratada como matéria-prima desta comissão. Muito obrigado.
Nós temos ainda tempo de continuar esta discussão, não sei se de parte do relator se quer comentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, de facto, de uma forma explícita, tal qual disse o deputado Luís Testa, não está, não consta do parecer, mas a matéria da coesão está intimamente ligada com o processo de descentralização, está ligada intimamente com o processo de valorização. Mas é um facto, as coisas são como são evidentes, e não está uma referência expressa e um ponto expresso, e poderia estar. No futuro ficará, certamente. Naquilo que depender de mim, ficará. E só não digo adiamos isto para eu colocar essa matéria, porque, enfim, porque não é motivo para, como disse bem, e disse bem, como disse que não iriam chumbar o relatório por essa razão, porque se fosse por essa razão, naturalmente, que eu pediria um adiamento para apresentar uma segunda proposta, mas o que não será necessário em função disso. Obrigado.
Como eu disse, não temos tempo de dar a palavra ao deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos lá ver o deputado Luís Testa. Interpelou o seu deputado relator, que respondeu, assumindo que podia ter dito algo sobre coesão territorial no seu relatório. Mas eu fiquei com uma dúvida. Eu ainda não apreciei o orçamento como devia, e, portanto, faço aqui a minha meia-culpa. Mas a pergunta que eu faço agora é ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nomeadamente ao Sr. Deputado Luís Testa. O que é que o Sr. Deputado Luís Testa, relativamente à coesão territorial, quer concretamente que o relatório espelhe, retrate e diga sobre essa questão? Essa é a pergunta que eu faço.
Sr. Presidente, se me permite responder...
Sim, mas eu acho, depois...
Eu acho
temos algum tempo, mas não vamos...
Eu acho sinceramente que o Sr. Deputado Carlos Peixoto está agora aqui a querer fazer um mind game. Não é a mim que me tem que colocar essa questão. Porque não fui eu que estudei o documento no sentido de apresentar o relatório. Sr. Deputado, o Sr. Deputado quererá certamente iniciar a discussão hoje aqui e agora do próprio Orçamento de Estado. Teremos tempo para isso. E caso haja necessidade de revermos posições relativamente à matéria em questão, temos tempo de as rever. Agora, contudo, aquilo que me parece como pormenor da discussão, e não como por maior, porque nós vamos viabilizar, obviamente, e aprovar o relatório, vamos votar favoravelmente o relatório. A questão é a seguinte: no passado, o PSD produziu aqui um statement dizendo que gostaria de ver o tema da coesão inserido num relatório do mesmo género e com a mesma finalidade. E isso também se traduziu numa assunção de demérito do próprio grupo parlamentar do Partido Socialista, no sentido de não ter colocado, na altura, essa questão como questão inserida no relatório. Eu acho que nós podemos prolongar esta discussão eternamente até à discussão do próprio orçamento. Não vale a pena. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira disse de uma forma impecável aquilo que também é o nosso pensamento. Nós contribuiremos para que o tema da coesão também seja tema desta comissão. Muito obrigado.
Pois não vamos prolongar. Aliás, este problema da coesão, de facto, dava pano para manga. Estávamos aqui, temos uma legislatura toda. Mas pronto, e eu vou pôr, naturalmente, depois desta discussão, o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado o relatório. Passamos então ao último ponto dos outros assuntos. Eu esgotei-os nas informações. Perguntava aos colegas se têm algum ponto a referir no Bem, o colega João Azevedo, faça o favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, no seguimento daquilo que foi acordado nesta Comissão relativamente à deslocação da Comissão ao território, o Partido Socialista propõe a primeira visita à Comissão Internacional Viseu de Lafões, da qual o senhor tão bem conhece, eu também, e naturalmente que o Grupo Parlamentar está disponível para começar a preparar conjuntamente com a Comissão esta primeira deslocação. Muito obrigado.
Está registada esta intenção do Partido Socialista. Eu depois ficar no serviço sem colher, digamos, por parte dos grupos parlamentares, todos os apoios sobre esta matéria. Eu gostaria muito, sinceramente, de aproveitar esta disposição. Nós já concluímos que esta comissão, que seguramente que faz melhor a sua situação se sair para o exterior, portanto, é a altura de concretizar esse propósito. Portanto, estamos só à espera dos contributos dos grupos parlamentares para fazermos a primeira reunião, que obviamente só poderá ocorrer este ano, depois da análise que fiz, entre o final da votação do orçamento e o período de Natal. Mas temos ainda tempo, e penso que normalmente a primeira custa mais, temos tempo de fazer ainda uma reunião descentralizada este ano. Portanto, aceitamos essa proposta, como naturalmente aceitaremos as outras
e
viremos discuti-las. Muito obrigado, vamos para o plenário, até uma próxima.